26ª sessão ordinária do dia 25 de agosto de 2020. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 26ª sessão ordinária do ano de 2020 e convido a todos os presentes que fiquem em pé para a leitura de um texto bíblico.
Lucas, capítulo 6, versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoado. Palavras do Senhor.
Solicito aos nobres vereadores e vereadoras que no decorrer da sessão assinem o livro de presença que encontra em posse do segundo secretário. Determina a primeira secretária que faça a leitura do expediente.
Informação de atas disponíveis. Informo que a ata da 25ª sessão ordinária encontra-se à disposição na secretaria desta Casa de Leis. Apresentação dos projetos. Projeto de lei de decreto legislativo número 6/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. O projeto de decreto legislativo número 6, de 27 de julho de 2020, concede o título de cidadão naviraiense ao cidadão que especifica, na autoria da vereadora Lourdes Ellerbrock e outros edis, segue: os vereadores abaixo assinado apresentam para deliberação do plenário, nos termos regimentais, o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Concede o título de cidadão naviraiense ao reverendo senhor padre Sidney Rodrigues Ribeiro. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno.
Projeto de decreto legislativo número 11, de 17 de agosto de 2020. Autoria vereador Fabiano Domingos dos Santos e outros edis. Concede o título de cidadão naviraiense ao cidadão que especifica. Os vereadores abaixo assinado apresentam para a deliberação do plenário, nos termos regimentais, o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Concede o título de cidadão naviraiense ao senhor Carlos José Canaverde. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno.
Projeto de decreto legislativo número 12, de 17 de agosto de 2020. Concede o título de cidadão naviraiense à cidadã que especifica. Autoria do projeto, vereador Fabiano Domingos dos Santos e outros edis. Os vereadores abaixo assinado apresentam para a deliberação do plenário, nos termos regimentais, o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Concede o título de cidadã naviraiense à senhora Eloni Albrecht. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno.
Requerimento número 111/2020, de autoria do vereador Eurides Rodrigues. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para a senhora Caroline Touro Beluque, gerente de Educação e Cultura, requerendo informações sobre o cronograma de entrega dos kits de merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino. Nobres edis, fomos procurados por vários pais de alunos que nos questionaram sobre a entrega dos kits de merenda escolar. A principal dúvida é sobre a continuidade da prestação de serviço, já que este kit é um direito fundamental das nossas crianças. Vale lembrar que a entrega desses kits de alimentos é de crucial importância neste momento de pandemia, principalmente em nossa cidade, pois é uma grande ajuda às famílias que sofrem com os efeitos da pandemia na economia da nossa cidade. Por isso, aguardo resposta com urgência para que assim possamos dar um retorno à população. Vereador autor Eurides Rodrigues.
Coloco em discussão.
A palavra, presidente.
Palavra concedida ao vereador Bugão Construtor.
Bom dia a todos os vereadores. Bom dia, ouvinte da Rádio Cultura FM.
Arigato.
Estou fazendo esse pedido de informação para Carol lá, que vários pais de alunos procurando se vai continuar. É uma bem necessário para as crianças que não estão indo para as escolas e ver que se vai ter continuidade com esse tipo de, se continuar dado com esse tipo de merenda para os pais de alunos para levar para as crianças. E é isso aí. Espero a resposta da Carol, do prefeito, ver se eles mandam bem a resposta para nós. E obrigado.
Coloco
a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Márcio da Araguaia.
Perecíveis, tem leite, tem Danone, que vem, tem folhas, que vem da Juncal, entendeu? E onde está indo essas coisas, o alface que vem, isso estraga, o tomate, entendeu? Então, o leite, principalmente, os Danone, que a gente sabe que vem bolacha, então, a desorganização, realmente, esses kits, Bugão, é para ser entregue mensalmente, como todos os municípios estão sendo entregues. Eu não sei qual o motivo que paralisou a entrega. Então, é necessário que o senhor prefeito vote com urgência, presidente Simão, a entregar esses kits, porque é um direito da população que foi acordado isso, tá? E a gente vê não sendo entregue. Então, parabéns, Bugão, pela vossa cobrança.
Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 112/2020, de autoria da vereadora Rosângela Faria Sofa. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para o senhor Gessé da Silva Andrade, gerente de serviços públicos, requerendo que se providencie lixeiras com tampa para o Hospital Municipal, unidades de saúde e educação do nosso município. A justificativa será verbal, autoria da vereadora Rosângela Faria Sofa.
Coloco em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida à vereadora autora Rosângela.
Por padrão, todos os lugares que têm circulação de pessoas, existe descarte de material. Então, nós temos que ter lixeira. O problema ambiental, o maior problema ambiental que tem sido enfrentado por gestores e por todos, é a questão do lixo. A gente sabe o quanto é desagradável um lixo em local errado. Então, sugere-se que tenha vários tambores, vários locais adequados, onde há circulação de pessoas, ou onde existe prestação de serviço, para adequar os descartes. O que eu estou solicitando aqui, e não é de hoje, tem várias pessoas que também já solicitou, são lixeiras fechadas. Eu sei que tem vários comércios que foram visitados por vigilância sanitária e pediu que tivesse lixeiras fechadas. Por quê? Porque a lixeira fechada, ela impede a proliferação de insetos, ela impede a disseminação do mau cheiro, ela também impede a ação de cachorro, cães e gatos. E, além de tudo, no momento de chuva, como foi o que nós presenciamos agora essa semana, os sacos de lixo, eles enchem de água, eles caem no chão e ficam ali um verdadeiro descaso. Então, diante disso, eu venho solicitar mais uma vez escolas, creches, hospital, que tenha lixeira fechada e com tampa. Isso nós estaríamos evitando todo o transtorno.
Retornamos aos trabalhos aqui, tivemos um problema com a queda de energia. Já voltamos, cedendo a palavra novamente à vereadora Rosângela.
Dando continuidade à questão do requerimento 112/2020, na qual estou pedindo para o senhor Gessé da Silva Andrade, servidor de serviços públicos, gerente de serviços públicos, que providencie lixeiras com tampa para o hospital municipal, para as creches, e estender a todas as pessoas que entenderem que realmente se faz necessário colocar uma lixeira fechada e com tampa em seus estabelecimentos comerciais, onde geram grande quantidade de lixo, principalmente o lixo orgânico, que esse é alvo de cães e gatos, que acabam rasgando a sacolinha e esparramando, fornecendo assim uma visão de desorganização ou de falta de respeito com a produção de resíduos. Dizer que o lixo colocado de maneira imprópria ocasiona a proliferação de insetos, aumenta o número de doenças e que nós temos que ser responsáveis também com o nosso descarte. Então, essa solicitação de uma lixeira fechada, especialmente no âmbito das escolas, no âmbito do hospital municipal, acredito que é de suma importância para o acondicionamento dos rejeitos. No mais, dizer para toda a nossa população que o problema da questão do lixo é uma questão de higiene, não é uma questão de beleza, é uma questão de higiene, de segurança, de um comportamento responsável enquanto um integrante do nosso meio, e que todos, né, nas casas e nas redes públicas e privadas, que entendam que isso faz parte de uma mudança de comportamento e de assumir um compromisso com a população e com o nosso meio ambiente. Obrigada.
Coloco em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Moção de congratulação número 29/2020, de autoria da vereadora Rosângela Faria Sofa. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor Geraldo Rezende Pereira, secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, apresentando nossos agradecimentos pelas emendas destinadas a Naviraí. No dia 14 de agosto, quando esteve em Naviraí, o secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, deputado federal, licenciado Geraldo Rezende, nos contemplou com emendas que trarão amplitude para a população que precisa ser atendida na área de saúde em Naviraí. Geraldo Rezende, enquanto deputado federal, sempre trabalhou para dar resolutividade às demandas que Naviraí levou ao seu conhecimento. A partir dessas emendas, a população que busca atendimento no Hospital Municipal, bem como no Centro Odontológico, poderá contar com excelência em qualidade de serviço, conforto e segurança. As emendas que o deputado Geraldo Rezende destinou para o nosso município tem como finalidade estruturar os atendimentos em saúde, proporcionando mais espaço e conforto a todos os munícipes. Exemplo, o Centro de Especialidade Odontológica recebeu R$ 716.065,85 para ampliação, transformando esse, que já é uma referência regional, em uma unidade com atendimentos individualizados. O Hospital Municipal recebeu a ordem de serviço no valor de R$ 689.708,17 para a construção da cozinha, refeitório e lavanderia. As repartições mencionadas necessitam de melhorias para atender a demanda. Agradecimentos ao deputado federal Geraldo Rezende, hoje secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, que, através de sua atuação, tem proporcionado melhorias na área da saúde do nosso município. Vereadora autora, Rosângela Faria Sofa.
Coloco em discussão. Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 113/2020, de autoria do vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. O requerimento número 113, de autoria do vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para a senhora Ana Paula Grambeck Silva Rocha, gerente de obras, e para o senhor Emerson Santana Penavila, gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, requerendo esclarecimentos do não cumprimento das resoluções do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, no que se refere à resolução número 303/2008, que dispõe sobre as vagas do estacionamento de veículos destinado exclusivamente às pessoas idosas, e a resolução número 304/2008, que dispõe sobre as vagas de estacionamentos destinada exclusivamente a veículos que transportem pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, em frente a órgãos públicos. Justificativa: as informações supracitadas servirão de base para os trabalhos da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e para o cumprimento da função de fiscalização do Poder Legislativo. Vereador autor, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Coloco em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Júnior.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pelas redes sociais, pela Rádio Cultura. Senhor presidente, aqui nós temos duas solicitações de natureza idêntica, tratando de dois grupos considerados pela legislação como prioritários. Essa Casa de Leis, sabiamente, criou duas frentes parlamentares, dentre outras, uma para tratar dos direitos dos idosos e outra para tratar dos direitos da pessoa com deficiência. Existem algumas medidas que são bastante simples, que garantem também direitos desses dois grupos prioritários, por assim dizer. E essa que a gente está pedindo, senhor presidente, explicações, não só esclarecimentos pelo não cumprimento. Mais do que isso, presidente, nós queremos que seja cumprida, né? Existem duas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, a 303 e 304, 2008, que versam sobre a destinação de um percentual de vagas de estacionamento para idosos e para pessoas com deficiência. Fato é, senhor presidente, que em alguns locais, nós já temos aqui, em frente ao banco, em frente à prefeitura, enfim, em alguns locais nós já temos essa reserva de vaga. Porém, ainda existe, e aí eu quero, peço que seja feita uma correção no próprio requerimento, que não só em frente aos locais públicos, aos órgãos públicos, não. A gente está falando de todas as vagas de estacionamento existentes. As resoluções, elas tratam disso. Nós temos, por exemplo, senhor presidente, existe já uma dificuldade no nosso município em conseguir vaga de estacionamento, principalmente na área central. Aí você imagine para as pessoas idosas e as pessoas com deficiência. A dificuldade, ela é dobrada ou triplicada, dependendo do grau de mobilidade reduzida que tenham essas pessoas. Então, o que nós estamos querendo é cumprimento de legislação. O Conselho Nacional de Trânsito já normatizou, mas a Prefeitura ainda não tomou iniciativa, apesar das cobranças que já fizemos enquanto frente parlamentar. Inclusive, em determinada ocasião, chamamos aqui a presença a gerente de obras do município e o gerente do núcleo de trânsito. Vereador Fida Paiol faz parte, vereadora Dona Lourdes, vereadora Rosângela. Enfim, e ficou estabelecido um compromisso e a cobrança da frente parlamentar para a destinação dessas vagas. Nós temos ali vagas, estacionamento delimitado em toda a Avenida Weimar, por exemplo. Então, precisa ter a separação dessas vagas, senhor presidente. É questão de direito, não é uma benesse, não é um favor, não é um agrado. É questão de direito, tanto dos idosos quanto das pessoas com deficiência. Obrigado, senhor presidente.
Antes de colocar em votação o requerimento do vereador Júnior, queria que constasse em ata o pedido de alteração dele dos locais para fazer a mudança, pois nós estamos trabalhando de home office, vereador. Então, vai ser anexado um ofício juntamente com o requerimento de Vossa Excelência, tá bom? Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Indicação número 88/2020, de autoria do vereador Jaimir José da Silva. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para o senhor Adriano José Silvério, gerente de esportes e lazer, indicando que seja feito um levantamento para que seja implantado um programa de incentivo para atletas mirins, que será denominado Bolsa Atleta. Justificativa. Nobres edis, é importante um programa de incentivo ao atleta mirim ou à equipe na sua modalidade, com requisitos e critérios que atenda ao direito ao benefício de um auxílio financeiro que garanta condições mínimas para a dedicação exclusiva aos treinamentos e nas competições que representam o nosso município. Vereador autor, Jaimir José da Silva.
Uma palavra, presidente.
Coloco em discussão e já cedo a palavra ao vereador Jamil.
Gostaria de cumprimentar a todos e a todas, senhor presidente, nobres edis, aqueles que nos ouvem através da Rádio Cultura e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Pessoas ligadas ao esporte me procuraram pedindo que fosse feito um levantamento para que seja implantado o programa de incentivo ao atleta mirim. Sabemos que este programa já existe em outros municípios, e foram vitoriosos, porque nós sabemos que a maioria dos grandes atletas, tanto no atletismo como no futebol, muitos deles vieram de uma vida de dificuldades e receberam auxílios para chegarem aonde chegaram. Eu tenho uns exemplos aqui, o Adriano, o Isaquias de Queiroz, o João do Pulo, a Paula Pequeno e muitos outros. O importante deste programa de incentivo ao atleta mirim é atender com auxílio financeiro que garante condições mínimas para dedicação exclusiva aos treinamentos e às competições representando nosso município. Que Deus possa nos abençoar, abençoar nossos familiares e também os nossos lares.
Senhor Jamil, vou aproveitar um pouquinho a indicação de Vossa Excelência aqui, fazer um breve relato. Semana passada entrou nessa Casa de Leis, não sei se o senhor se recorda ou não, um projeto de minha autoria tratando a respeito dessa mesma matéria, a respeito da criação da Bolsa Atleta, onde a gente prevê esse mesmo intuito e é um pouco mais completo do que vossa indicação, onde ali a gente quer beneficiar todos os atletas amadores, crianças, adultos, adolescentes, através desse incentivo que é possível a prefeitura fazer. Aí a gente considera a vossa indicação como um apoio ao nosso projeto, que entrou semana passada e está em tramitação nessa Casa de Leis. Obrigado pela indicação. Eu acho que vai ser mesmo, de fato, um projeto que vai mudar a vida das pessoas que praticam esporte. Aproveito a oportunidade para falar um pouquinho do projeto, porque está tendo um impasse na questão de se o prefeito conceder diante do período eleitoral, acaba que é um crime, né? Mas no nosso caso aqui a gente fez o projeto para beneficiar as pessoas e pode ser feito posteriormente, né? Pode ser aplicado posteriormente. Então a gente já pede a atenção das comissões desse projeto para que a gente possa discutir e que a gente possa beneficiar cada vez mais os desportistas do nosso município. Solicita a primeira secretária que faça encaminhamento da mesma.
Indicação número 112/2020, vereadora Lourdes Ellerbrock. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor Simão Rogério Freitas Alves da Silva, presidente da Câmara Municipal de Naviraí, indicando que seja concedido o prêmio 11 de novembro, edição 2021, ao senhor Dorialdo Carlos da Silva, com base no decreto legislativo número 5/2010, que institui o prêmio 11 de novembro e dá outras providências. Vereadora autora Lourdes Ellerbrock.
Solicita a primeira secretária que faça encaminhamento da mesma.
Indicação número 118/2020, de autoria do vereador Ederson Dutra. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com cópia para Sua Excelência o senhor Onevan José de Matos, deputado estadual, e para o senhor Walter Benedito Carneiro Júnior, diretor-presidente da empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, Sanesul, indicando que sejam tomadas providências com a máxima urgência para a instalação da rede de esgoto sanitário no bairro Jardim Oásis 1. Nobres edis, fazemos a presente solicitação, pois como será executada a obra de pavimentação asfáltica no referido bairro, problema esse que há muito tempo vem sendo enfrentado pelos moradores. e para que depois não haja contratempos, tendo que quebrar o asfalto para implantação da rede de esgoto, é que solicitamos que seja providenciada com a máxima urgência a execução desse serviço. Vereador autor, Ederson Dutra.
Palavra concedida ao vereador Ederson Dutra.
Obrigado, presidente. Presidente, nobres edis, público que nos ouvinte que nos escuta pela Rádio Cultura FM e pelas redes sociais. Presidente, vai ser feita a obra do Jardim Oásis do asfalto, isso está pacificado. E todas as obras que são feitas, a Sanepar vem depois, quebra o asfalto para colocar a rede de esgoto. E causa um transtorno muito grande para os moradores, aquela obra bonita, acaba custando aos cofres públicos por falta de planejamento. Então, eu estou antecipando, pedindo ao governo do Estado, ao deputado Levan, ao presidente da Sanepar, seu Valdo Carneiro, estive em Campo Grande ontem, no bate-volta, conversei com... Fui na Sanesul, né, entreguei um pedido meu, um ofício meu na mão do pessoal lá e vou analisar. Mas eu precisava documentar esse pedido. Né, que o Jardim Oásis, todo mundo sabe, é um bairro que é o único do centro que não tem asfalto. Né, e acabou essa semana virando polêmica aqui nessa Casa de Leis, nas redes sociais, onde um cidadão esteve lá no bairro novamente, gravando um vídeo. Né, eu não falei nome de ninguém aqui no bairro, aqui na Câmara, mas parece que a carapuça serviu. Né. Eu falei de carteira de trabalho, alguma coisa, o cidadão se queimou e voltou lá. E assim, primeira coisa que eu não assisto os vídeos dele, mas a primeira coisa que eu vi, quando o rapaz me mostrou, eu vi que ele está sem máscara. E no município de Nebraí, para fazer vídeo, andar no perímetro urbano, tem que usar máscara. Primeiro ele tem que cumprir a lei para depois vir cobrar do legislativo. Né. É chato isso. É chato ficar falando, chovendo no molhado. E, assim, eu não ataquei ninguém aqui nessa Casa de Leis. Não ataquei ninguém. Pelo contrário, Vossas Excelências e esse vereador que é atacado durante os 4 anos de mandato por esse cidadão que se diz, a carapuça serviu, estou usando a palavra dele, a carapuça serviu, que diz que trabalhou no Japão 13 anos. 13 anos. Aí eu estudei, né? Fiquei 5 anos sentado lá na UEMS, na cadeirinha, passei na OAB, né? Eu estudei, a minha parte é ler. Eu abri o sistema e fui olhar as eleições anteriores e a declaração de bens de 2016, 2018, que foi candidato. Eu queria saber, pergunto de novo, qual que é a renda desse cidadão? Lá em 2016 ele declarou a mesma coisa, uma casa e um carro, R$3.500. 2018, mesma coisa. Eu quero saber, aí eu pergunto, agora eu vou falar diretamente para ele, qual que é a sua renda? O que você faz da vida, além de ficar denegrindo a imagem do próximo? Eu fico com dó, presidente, eu falo dó, da pré-candidata prefeita dele. Por quê? Uma pessoa séria, teve a frente da assistência social, falei dela aqui, agradeci o serviço que ela tinha prestado no município de Naviraí, e aí agora começou um pessoal em volta dela fugir de todo aquele contexto que ela está pregando. Né, ela vem com ideias, propostas, aí vem esse cidadão que é acostumado a bater, e vai totalmente ao contrário do que ela está pregando. Aí eu lembrei, não sei se Vossas Excelências é do meu tempo, eu lembrei de um desenho que passou na televisão, que chamava Cavalo de Fogo. Vocês lembram o Cavalo de Fogo? Tinha o Cavalo de Fogo, tinha a mocinha e tinha o Diabolim. O Diabolim andava cheio de uns demônios em volta. Vocês lembram ou não? Era isso aí. E se ela deixar esse cidadão fazer isso aí, ela vai virar o Diabolim, coitada. Porque ela tem a boa intenção, mas esse cidadão só quer bater. E assim, eu falei na última sessão, chega de apanhar, cobrar, doutor Clem, tem que cobrar. Criticar, tem que criticar. Agora, falar para todos os vereadores tomar vergonha na cara. Respeita a idade da dona Lourdes, respeita o serviço prestado do doutor Clem, respeita essa Casa de Leis. Agora, mandar todo mundo tomar vergonha na cara, chegar lá no bairro, debaixo de chuva, aquela fisionomia, vocês viram a fisionomia do cidadão? De ódio, de raiva. Oh, meu Deus. Não merecemos isso para o município de Nebraí, vereador Márcio Araguaia. Aí, quando você fala dele, ele fica todo nervoso, fica alterado, sabe? E se acha a última bolacha do pacote, ele acha que pode bater em todo mundo, mas ele está enganado. Ele perdeu em 2016, ele perdeu em 2018, E vocês têm certeza, o que ele está plantando, ele está correndo, ele vai perder em 2020 de novo. Se ele não mudar o pensamento dele e ir para frente da prefeitura, da Câmara, gravar vídeo, trazendo propostas para o partido dele, para o município, aí ele vai ter uma chance, vereador Júnior. Mas do jeito que ele está levando a vida dele, ele está achando que aqui tem trouxa. Que ele vai lá no bairro onde eu moro, né? Vai falar o que quer e não vai ouvir. Eu desafio mais uma vez. Cidadão, eu te conheço desde lá da rua Pedro Miguel, do Arremo em Costa. Você lembra? O seu apelido, eu conheço o seu apelido. Seu apelido era a cor da floresta, a cor da natureza. Esse era o seu apelido. Eu lembro quando você morava na Vila Pedro Miguel, que eu fui te visitar uma vez lá. Desculpa, presidente, desabafo, tá, presidente? Desculpa o desabafo. Ele morava na rua Pedro Miguel, primeira rua da Raimundo Costa, e um dia meu irmão Nenão me falou assim, vamos lá visitar o fulano. Eu fui visitar o fulano. Chega, o presidente, era uma situação lamentável. Eu, como cristão, corri na minha mãe e falei, mãe, vamos ajudar, está com problema. Estava trepado na comunheira da casa, olha a visão, trepado na comunheira da casa, porque a remurinha não tinha forro. Trepado na comunheira da casa, desesperado, porque tinha tido um problema lá atrás, familiar, alguma coisa. Corri na minha casa, falei para minha mãe, falei para o meu irmão, fomos ajudar ele. Eu acho que daquele tempo para cá nunca mais ficou normal. Eu levava café da manhã, vereador Simo, eu levava almoço, eu levava janta. Isso Deus sabe o que eu estou falando. É isso que a gente recebe do cidadão desse. Que ele acha que vale tudo para sentar na cadeira de vereador. Ele acha que destruindo a minha pessoa, destruindo os vereadores, destruindo esse mandato, ele acha que vai ter alguma coisa. Mas olha para a fisionomia dele, gente. Olha para ele. Vocês têm que olhar para ele. Eu estou desabafando aqui, porque esse mandato, eu estou usando a minha prerrogativa de vereador. A minha fala, a minha opinião e o meu voto é inviolável na circunscrição do município da Viraí. E eu faço a pergunta para ele. Ele não sabe distinguir o que é lei orgânica e regimento interno dessa casa. Ele não sabe. Se eu perguntar o que é a Constituição Federal, ele não sabe. Agora, palavrões, cara de pau, bizerrada, isso ele sabe falar. Aí eu pergunto, qual a profissão desse cidadão? Se ele vive de aluguel, de kitnet, tem que estar recolhido lá na receita do município, tem que ter o alvará, tem que estar recolhendo o INSS, ele tem que estar legal com a situação, para depois apontar o dedo. Eu sou advogado, sou vereador e sou empresário, que eu gero 5 empregos no meu escritório de advocacia. Eu trabalho, eu não vivo da desgraça alheia. Então, toda vez que esse cidadão falar meu nome, ou for lá no meu bairro falar alguma asneira, ele vai ser rechaçado aqui. Porque ele falou contra o Ederson Dutra, ele não falou contra o Deninha, ele falou contra o vereador e contra todos os vereadores, que falou que nós temos que tomar vergonha na cara, vereador Josias. Vergonha na cara eu tenho, desde o dia que eu nasci. E quando ele disse que eu trabalhei sim nos órgãos em chefia, comandei pelo Detran duas vezes, 11 municípios, e recebi encomenda da Polícia Militar, do Governo do Estado, e trabalhei com honestidade, porque eu tinha currículo para isso. Trabalhei na Polícia Civil como gestor de processo também por 10 anos. Aí esse cidadão vem apontar o dedo para essa casa de lei e para mim falar que nós temos que tomar vergonha na cara, alto lá. Vergonha na cara tem que ter vossa senhoria. Vossa senhoria tem que ter vergonha na cara e demonstrar para a população que emprego você gera e de onde vem sua fonte de renda. Obrigado, presidente.
É. Solicita a primeira secretária que faça encaminhamento da mesa. Antes de fazer isso, eu gostaria de saber dos nobres colegas vereadores se estão de acordo com a indicação da Vossa Excelência do Ederson, porque é um transtorno mesmo essa questão de faz asfalto, depois passa o esgoto e nunca mais aquele asfalto volta a ser o mesmo. Se Vossa Excelência estiver de acordo, a gente vai fazer um ofício de apoio à indicação do vereador Ederson. Agora sim, solicito a primeira secretária que faça encaminhamento da mesma.
Indicação número 119/2020, de autoria do vereador Fabiano Domingues dos Santos. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para a senhora Ana Paula Grambeck Silva Rocha, gerente de obras, indicando que seja viabilizado o rebaixamento do canteiro central para atender na forma de estacionamento na Avenida Neuci Gonçalves de Simas, no trecho compreendido entre as ruas Belírio Pereira de Souza e Rua Paris. A justificativa será verbal. Vereador autor, Fabiano Domingues dos Santos.
Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Fabiano Taquara.
Senhor presidente, vereadores, públicos ouvintes da Rádio Cultura FM, esse pedido de rebaixamento de canteiro aí já é o segundo que eu faço, já é o segundo que vai para Ana Paula. Mais 3 anos e 8 meses de mandato, nenhum rebaixamento feito até agora na cidade. Nenhum. Nenhum. E olha que todos os vereadores já fizeram pedido.
Me cede uma parte, vereador?
Com certeza.
É lamentável. Eu acho que uma das premissas da gestão é ter esse contato com a Câmara harmonioso. Ou seja, se o vereador está pedindo aí um rebaixamento, que isso não vai onerar tanto os cofres da prefeitura, é porque é um pedido de um comerciante, de uma igreja, de um cidadão. E é lamentável, vereador Taquara, ali na Miguel Sotani, não fui não que pedi, não, a igreja pediu, ali na altura do número 238, pediu há 2 anos atrás um rebaixamento. E até foi lá, o pessoal foi lá olhar e tal, mas isso não aconteceu, como não aconteceu o pedido meu, não aconteceu o pedido do senhor e de entre outros vereadores. Então, é lamentável, né, essa atitude do Executivo com o Legislativo, porque aqui nós representamos a população. E se a gente pediu, não é o vereador que está pedindo, é a população que está pedindo, né? E as coisas realmente não acontecem. Então, é lamentável, de fato, que não só as igrejas pediram, como também os comerciantes, entre outros cidadãos. E não é só isso, não. Você pede um quebra-mola, a impressão que dá, né, que essa gestão está em dificuldade de atender o vereador, ou seja, atender a população, né? E, infelizmente, é o que nós estamos vivendo. E aí fica difícil um relacionamento harmonioso com o Executivo dessa forma. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador Josias, pelas palavras.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Essa questão, primeiramente, é muito importante esse pedido de Vossa Excelência, vereador Fabiano. Mas eu penso que a gerência de obras ela tem que sentar e fazer planejamento dessas avenidas. Assim como é feito aqui na Dourados, e já fazer os canteiros, rebaixar ou tem que rebaixar, para a gente também não ficar nesse transtorno com a população, as pessoas fazem para um, não fazem para outro. Então, não foi feito nesse planejamento, e atendeu uns, não atendeu outros, e eu também teria esse desgaste sempre, as pessoas cobrando na frente de comércio. Então, já que não quer rebaixar para todos, faz um planejamento em todas as avenidas, onde pode rebaixar, porque vai dar, certamente, ou na frente do comércio do cidadão, ou próximo dele. Né, mas que resolva isso daí, porque realmente é um transtorno. Já está de parabéns pela cobrança, porque eu também recebo várias cobranças nesse sentido. E nem foi feita uma coisa, nem outra, vereador Júnior, nem o planejamento de todas as avenidas, nesse sentido aí de canteiro, de estacionamento central, e nem atendeu uns e não atendeu outros. Então a gente fica em dificuldade, não sabe o que pode ser feito. Não é isso? Obrigado.
Obrigado pelas palavras, sério, vereador Fih. Com certeza.
Vereador Fabiano, pedido de Vossa Excelência. Ele representa o anseio de inúmeros e inúmeros comerciantes, líderes religiosos, diretorias de associações, de entidades, que têm na possibilidade de ter o canteiro rebaixado para utilização de estacionamento, uma melhoria também da qualidade do desempenho do seu serviço. É também uma forma de incentivar o comércio local, que vem sendo tão debatido ultimamente. Infelizmente, vereador Fabiano, aquilo que nós falávamos há pouco de estacionamento, se vocês se lembrarem, se Vossas Excelências se lembrarem, nós, em 2017, nós votamos aqui um plano de mobilidade urbana, que, dentre outras coisas, falava também da questão do estacionamento aqui no município de Naviraí. É o planejamento, vereador Fida Paiol. Porém, Porém, infelizmente, foi mais uma lei que veio para cá com todo o apelo, porque houve um acompanhamento do Concidade, houve um acompanhamento da gerência de obras e pedido para que não fosse alterado o plano de mobilidade, porque ele estava muito bem elaborado, que projetaria Naviraí para os próximos 30 anos, e não saiu do papel. Absolutamente nada, nada do que foi projetado no plano de mobilidade urbana, e eu sei que foi um trabalho árduo, do próprio Concidade, pegou o final da gestão passada e o começo dessa, e não saiu do papel. Qual é a importância da gente aprovar esses planos, esses planejamentos, essas leis que são anunciadas como soluções e, no final das contas, não sai do papel? Obrigado.
Com a palavra, senhor presidente. Por favor, vereador Taquara, concede uma parte.
Com certeza.
A grande verdade é uma só. Nós, vereadores, recebemos as demandas dos nossos munícipes e automaticamente a gente repassa porque nós temos um compromisso com a população. Esse compromisso vai muito além de um simples voto. Esse compromisso que nós temos é o compromisso também com o desenvolvimento da nossa cidade, com o auxílio no que tange à facilitação dos acessos, as correção de algumas infrações de trânsitos errados. O que acontece com Naviraí? À medida que Naviraí foi crescendo, nós tivemos que adequar alguns caminhos. E essa adequação de caminhos, ela tem que ser construída, e não sim a pedido do vereador. Precisa ter as pessoas capacitadas, as pessoas que estão aí na gestão, de olho nessa adequação, para que ocorra sem que a população comece aos gritos pedir, por favor, a um vereador que ele vá lá interagir com o gerente para que isso aconteça. E agora eu vou falar só de dois casos, vereador. Uma abertura que foi feita para facilitar um acesso na Avenida Pantanal. Inclusive, tem um senhor lá que me cobra, que fala bravo, que xinga, que eu tenho vergonha de ir na casa dele, porque tem 4 anos que nós estamos pedindo e não foi feito. Nós temos um pedido há mais de 4 anos para facilitar o acesso de caminhões que faz carregamento e descarga num espaço ali perto da fecularia Pilão, Salto Pilão. Ali eu levei gerente de obras, que na época era o Bruno. Ele olhou, disse que ia fazer, o pessoal trabalhou, logo ele saiu da gerência de obras, outras pessoas entraram, o pedido ficou lá e até hoje não foi feito. O caminhão, as carretas, bitrem, encosta na avenida, tem que colocar os cones, fazer ali uma força-tarefa para poder descarregar adubo, para poder descarregar semente, descarregar os insumos que esse empresário necessitava. Nós não conseguimos atender. Uma abertura que foi feita no ano de 2016, lá na Avenida Glória de Dourados, quase em frente ali ao bar do... O bar, acho que o rapaz ali, eu esqueci o nome, mas é um bar que faz leilão de frango ali, do Maurinho, o bar do Maurinho. Ele assa carne ali, é uma poeira sem tamanho, era só fechar ali com a massa, com alguma coisa. Nós não conseguimos atender. E aí eu quero que fique bem claro para a população de Naviraí, o vereador só consegue pedir. O vereador só consegue pôr no papel a sua indicação, o seu requerimento. Nós não conseguimos executar, porque todo projeto de execução que vai gastar dinheiro sai da gestão. E aí a gestão tem que querer, o departamento, a gerência, tem que se empenhar para fazer aquilo acontecer, para ter resolutividade. Então, infelizmente, todos esses exemplos que eu dei aqui só irão acontecer quando o prefeito quiser, quando a gerência investir nessa resolução. Enquanto o prefeito não quiser e o gerente também não quiser, nós vamos ficar só no pedido. e a população que nos encontra todo dia, em todos os setores, em todos os lugares, também nos cobra. E a gente tem vergonha de não poder atender com simples massa, com uma simples cobertura ali, um pequeno desvio, com um acesso para ajudar. Infelizmente, isso está no poder público, na gestão, e não na legislação, que é o nosso cargo aqui, fazer leis, requerimento, indicação e moção. Infelizmente, é só isso. Eu até gostaria, vereador, de poder estar assinando com o senhor, porque esse é um pedido de toda essa casa de leis e nós não conseguimos avançar. Obrigada.
Obrigado aos vereadores pelas palavras, né? E é isso aí que acontece. Nós fazemos ofício, fazemos...
Uma parte para mim?
Com certeza, vereador Eurides.
Quando fala fazer pedido para Ana Paula... Atendeu algum? Que eu sei, não. Um quebra-mola para fazer, ela tem que fazer projeto, estudar. Para fazer um rebaixamento, tem que fazer projeto. Nunca vi uma coisa, chegar lá, coisa mais fácil de fazer, mas é falta de vontade. A prefeitura passou esses 4 anos sem gerente de obra. E falar que a Ana Paula é gerente, é difícil falar. Uma pessoa que não fez nada e não atende ninguém. Aí fica difícil, Fabiano. É um pedido que nós faz, cobra, mas é difícil ser atendido pela Ana Paula. Obrigado.
Obrigado aos vereadores pela palavra, mas é isso aí. O vereador faz ofício, faz indicação, faz requerimento, faz projeto de lei, faz pedido de informação, e o que está acontecendo é isso aí. Esse rebaixamento aí, a primeira vez que eu pedi, o empresário se dispôs, a prefeitura só ir lá, tirar o meio-fio, arrumar, ele jogava concreto, jogava tudo, certo? Ele se dispôs, mas não aceitaram. Por quê? Tem que fazer projeto, tem que estudar, tem que fazer planejamento, tudo isso aí. E, infelizmente, terça-feira que vem já é 1º de setembro. Já são 3 anos e 9 meses de mandato e não conseguiu fazer um rebaixamento de canteiro ainda. Essa é a verdade da nossa cidade hoje. Obrigado, senhor presidente.
Solicito a primeira secretária que faça o encaminhamento da mesma.
Moção de apoio número 1/2020, de autoria do vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Senhor presidente, apresento a vossa excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado aos funcionários dos Correios, apresentando e externando o nosso total apoio em favor dos funcionários dos Correios de todo o país, que decidiram continuar a greve iniciada no dia 17 de agosto. Os sindicatos dos trabalhadores dos Correios decidiram, no último dia 17, decretar greve por tempo indeterminado, já que não houve acordo na proposta de reajuste salarial em curso. A avaliação dos funcionários é que a greve precisa acontecer para que os direitos dos trabalhadores sejam mantidos. Eles também se colocam contra a privatização da estatal. Vereador autor, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Coloco em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Júnior.
Senhor presidente, aqui eu quero falar, senhor presidente, a nossa população e também aos trabalhadores dos Correios, que mais uma vez se veem em uma situação onde precisam apelar para um movimento de greve para poder ver minimamente os seus direitos não serem retirados, já não é nem garantido. Senhor presidente, é uma das poucas vezes da minha vida que eu vi trabalhadores entrarem em greve para garantir não um reajuste salarial, porque isso nem está em pauta, para garantir direitos conquistados ao longo de 30 anos de luta. Trabalhadores do Correio hoje estão mobilizados. Para que vocês tenham uma ideia, das 79 cláusulas de direitos adquiridos ao longo de décadas,
de luta, hoje a direção dos Correios reconhece e quer diminuir isso para 9. É uma perda, senhor presidente, irreparável. Sob a justificativa e a política de governo de que o servidor público é um privilegiado, ou de que o servidor público tem muito direito, quando na grande maioria, senhor presidente, e nós já falamos muito disso aqui, a grande maioria dos servidores ganham até 2 salários mínimos, são trabalhadores comuns. Boa parte desses servidores, senhor presidente, se pegar principalmente no município, sequer conseguem tirar líquido o valor referente a um salário mínimo no final do mês. Não são privilegiados. São pessoas que trabalham e trabalham muito e que se veem sem ter outra alternativa a não ser mobilizar e optar por uma greve, que acaba, sim, prejudicando a toda a população. A gente sabe disso, a gente entende esse processo, mas a gente sabe também, vereador Ederson, que sem luta, jamais haverá garantia de direitos. Esses trabalhadores estão lutando pelas suas famílias, estão lutando para manter a dignidade do seu emprego, estão lutando porque acreditam na empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Não o contrário, acreditam nessa empresa e querem que ela funcione bem, que para que funcione bem, precisa ter valorização, precisa ter respeito pelas categorias que estão envolvidas. Então, aqui eu quero manifestar o meu apoio aos trabalhadores dos Correios que estão lá lutando pela manutenção da sua dignidade. Obrigado, senhor presidente.
Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Moção de congratulação número 30/2020, de autoria do vereador Ederson Dutra e Márcio André Carla Sara. Senhor presidente, apresento a vossa excelência nos termos regimentais, expediente endereçado ao senhor tenente-coronel Everson Antônio Rosene, comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar de Naviraí, Mato Grosso do Sul, e ao 3º Sargento da Polícia Militar de Naviraí, o senhor Claudemir Francisco de Souza, com cópia para o soldado da Polícia Militar, o senhor João Alberto Pastore. Para o soldado da Polícia Militar, o senhor William Morris Bachin. E para o soldado da Polícia Militar, a senhora Andréia Cristina Santana. Apresentando nossas congratulações pelo ato de profissionalismo e agilidade dos referidos policiais militares que, ao serem acionados por moradores, evitaram um desastre familiar. Na data do dia 17 de agosto do corrente ano, a Polícia Militar foi acionada por populares para impedir uma desavença familiar. Na ocasião, houve até mesmo uma tentativa de suicídio. Após um intenso diálogo entre os envolvidos, a situação foi controlada. Os referidos policiais militares exerceram seu trabalho com excelência, pois no momento da tentativa de suicídio da vítima, agiram com rapidez. Portanto, nobres vereadores e vereadoras, entendemos que iniciativas como essas merecem nossos aplausos e reconhecimentos. Vereador autor Ederson Dutra, vereador autor Márcio André Calassara.
Coloco em discussão. Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Moção de congratulação número 31/2020, de autoria do vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva. Nobres vereadores e vereadoras, apresento às vossas excelências, nos termos regimentais, expediente endereçado à 9ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Naviraí, apresentando nosso reconhecimento público pelo brilhantíssimo e a eficiência das ações desenvolvidas pela equipe. Nobres edis, a 9ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Naviraí, que tem como chefe do administrativo o senhor Og Martinez Marçal e chefe operacional o senhor Gleison Denis de Araújo, tem desenvolvido, juntamente com toda a equipe, um trabalho excepcional de apreensão de drogas, cigarro e detenção de pessoas. Os números são expressivos e merecem todo destaque e congratulação por parte desta Casa de Leis. Para termos uma melhor noção, a 9ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Naviraí foi responsável pela maior apreensão da droga skunk do Brasil neste ano e também pela apreensão de 25 mil quilos de maconha e mais 33 mil quilos de cigarros. Para tanto, nosso inestimável reconhecimento e agradecimento pelo compromisso com o trabalho e com a segurança da sociedade naviraiense. Vereador autor, Simon Rogério Freitas Alves da Silva.
Coloco em discussão. Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado.
Moção de pesar, número 47/2020. Autoria, vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva e outros edis. Nobres vereadores e vereadoras, apresentamos às vossas excelências, nos termos regimentais, expediente endereçado aos familiares do senhor José do Carmo Messias, apresentando nosso profundo sentimento de tristeza pelo seu falecimento. O senhor José do Carmo Messias, popularmente conhecido como Neguinho, chegou em Naviraí na década de 60, junto com sua esposa, a senhora Maria Bispo Messias. Trabalhou arduamente como empreiteiro rural, desbravando matas e fazendo fazendas até a sua aposentadoria. Homem honesto, trabalhador, pai amoroso. Deixa esposa, filhos, nora, genro, netos, bisnetas e amigos. Fica a saudade e o seu legado de fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida. Autoria do vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva, seguido de todos os vereadores desta Casa de Leis.
Solicita a primeira secretária encaminhamento da mesma.
Moção de pesar número 48/2020, autoria do vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva, seguido de todos os vereadores, nobres vereadores e vereadoras. Apresentamos as vossas excelências, nos termos regimentais, expediente endereçado aos familiares do senhor Osni Aparecido Cardoso, apresentando nosso sincero pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 23 de agosto deste ano. Com grande tristeza, nos unimos em pesar à família do senhor Osni Aparecido Cardoso. Rogamos a Deus que venha o consolo e a paz ao coração de todos. Senhor Osni, deixa a esposa, filhas, filho e amigos. E muitas saudades, boas lembranças no coração de todos que se privilegiaram de sua companhia. Vereador autor, Simon Rogério Freitas Alves da Silva, acompanhado de todos os vereadores desta Casa de Leis.
Solicito à primeira secretária que faça encaminhamento da mesma.
Moção de pesar número 49/2020. Autoria do vereador Márcio André Scalassara e outros edis. Senhor presidente, apresentamos a vossa excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado aos familiares da senhora Diomar Lansone Raimundo, apresentando as nossas mais sinceras condolências pelo seu falecimento, ocorrido no dia 22 de agosto do ano corrente. Neste momento de imensa tristeza e sofrimento, rogamos a Deus para que dê força aos seus familiares, que deixe sempre na memória os bons momentos vividos e compartilhados. Assim como o exemplo do amor, da fé, da força e caráter que ela deixou aos familiares e amigos e todos que puderam estar com ela. Que Deus ilumine a vida e conforte o coração dos enlutados. Vereador autor, Márcio André Scalassara, seguido de todos os vereadores desta Casa de Leis.
Solicita a primeira secretária que faça encaminhamento da mesma.
Moção de pesar número 50/2020. Autoria dos vereadores Cláudio César Paulino da Silva, popular Fida Paiol, e Rosângela Faria Sofa e outros edis. Senhor presidente, apresentando a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado aos familiares do senhor José Calista Nunes, apresentando as nossas sinceras condolências, pois é com grande emoção que, unidos aos familiares e amigos, lembramos do senhor José Calista Nunes, que partiu no dia 17 de agosto de 2020, deixando um vazio naqueles que lhe eram próximos. No dia 17, tivemos a triste notícia do falecimento do senhor José Calisto Nunes. Ele, que nasceu no dia 20 de junho de 1950, casou-se com a senhora Amorosina da Silva Nunes, com quem teve 5 filhos, 9 netos e 1 bisneto. Sua passagem na terra ficou marcada por sua respeitosa conduta e dedicação à família. A sua partida entristece a todos que conviveram com o senhor José Calista Nunes e o seu modelo de vida enquanto cidadão do bem. Que os ensinamentos do senhor José Calista Nunes perpetuem-se em todos aqueles que lhe eram caros. Desta forma, esta Casa de Leis, por intermédio de seus vereadores e vereadoras, com muita sensibilidade e carinho, vem desejar que a paz, o consolo, a força da fé reine no coração, nos corações enlutados daqueles que lhe eram próximos. Vereador autor, Cláudio César Paulino da Silva, Fida Paiol, e vereadora Rosângela Faria Sofa, seguido de todos os vereadores desta Casa de Leis.
Solicita a primeira secretária que faça o encaminhamento da mesma. Determina a primeira secretária que faça a leitura da ordem do dia.
Em primeira e única discussão e votação. Projeto de Lei número 56, de 31 de julho de 2020, que altera o artigo 1º da Lei número 2.273, de 22 de maio de 2020. O projeto trata que é necessário o estabelecimento de critérios objetivos para o bom desenvolvimento do projeto Banco de Remédios e que apresenta as seguintes alterações. Conto assim com o apoio dos nobres pares para o sucesso dessa empreitada. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Parecer favorável. Relator Josias de Carvalho, acompanhado dos votos favoráveis dos vereadores Márcio André Scalassara e Ederson Dutra. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, com parecer favorável. Relatora, vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella, acompanhada dos votos favoráveis dos membros Márcio André Scalassara e Luiz Alberto Ávila da Silva Júnior.
Em primeira e única discussão e votação, projeto de lei 56 de 2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Coloco em discussão. Só para, antes de votar, fazer um breve relato aqui a respeito do projeto, que se trata para ampliar a doação dos remédios. O projeto do Banco do Remédio já existe, e a gente não tinha previsto na primeira lei que poderiam ser doados também medicamentos de amostra grátis das clínicas. e a demanda foi muito grande depois do projeto das clínicas querendo doar essas amostras grátis com prazo, com tudo dentro da legalidade, e a Prefeitura Municipal não poderia receber esse medicamento por se tratar de ter um impedimento na lei. Aí a gente fez essa outra lei para poder alterar e a Prefeitura poder também receber esse medicamento das clínicas. Coloco em votação e solicito que ao ser chamado manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. Vereador Antônio Carlos Klein.
Favorável.
Vereador Cláudio César Paulino da Silva.
Favorável.
Vereador Ederson Dutra.
Favorável.
Vereador Eurídice Rodrigues.
Favorável.
Vereador Fabiano Domingos dos Santos.
Favorável.
Vereador Jaimir José da Silva.
Favorável.
Vereador Josias de Carvalho.
Favorável.
Vereadora Lourdes Ellerbrock. Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Favorável.
Vereador Márcio André Scarla Sara.
Favorável.
Vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella.
Favorável.
Vereadora Rosângela Faria Sofa.
Favorável.
Declaro o projeto de lei número 56 de 2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, aprovado, sendo 12 votos favoráveis. Em primeira e única discussão e votação. Convido o vereador Márcio André Scarla Sara, vereador Márcio da Araguaia, para fazer uso da palavra.
Dispensa, presidente.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Ederson Dutra para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Obrigado, presidente. Minha fala é bem rápida, só quero fazer uns agradecimentos. Queria mandar um abraço para o meu irmão Robinho, Robertson Dutra, que está fazendo aniversário hoje. Né? Que Deus o abençoe, que dê vida longa para ele. Quero mandar um abraço para minha amiga Sheilinha, irmã do Juninho, Juninho Mel, do Leandrinho, filha do seu Lídio. Quero mandar um abraço para o meu amigo Mineirinho, lá do Minas Gás, o seu Apolônio, do Arremorim Costa, o filho dele, o Célio, o meu amigo Florisvaldo, a minha amiga Lúcia Pitbull, o meu amigo delegado Dr. Ubeda, que retornou ao município de Nevireí. Seja bem-vindo, Dr. Ubeda. E quero mandar um abraço especial ao deputado Nevan de Matos, à senhora Thelma Minari, ao Bruno dos Dois Gaúcho, ao Vinícius Campanário, ao prefeito Isauri, ao Júnior do PT, ao senhor Talarico. Quero mandar um abraço para o Márcio da Araguaia. Quero mandar um abraço também para o pastor Josafá e todos aqueles que estão tentando construir uma Nevireí melhor. Né? E não poderia deixar, presidente, passar em branco o nome dessas pessoas, que são pessoas de bens, pessoas que estão conversando com a população, e a população, no momento certo, irá optar pela pessoa mais correta, porque toda autoridade é constituída por Deus, e eu peço que Deus abençoe a vida dessas pessoas grandemente. O Nevan de Matos, Thelma Minari, Vinícius Campanari, Isauri, Talarico, Junto PT, Márcio da Araguaia e pastor Josafá. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Convido, neste momento, para fazer uso da palavra, por 5 minutos, o vereador Antônio Carlos Klein.
Senhor presidente, senhores vereadores, população da Nevireí. Presidente, vou tirar a máscara para poder falar aqui, porque estou sozinho aqui no microfone. Não tem ninguém na minha frente, o Júlio está bem longe, está filmando. Ninguém corre o risco. Bem rapidamente, só queria dizer que no dia de ontem, fiz o cadastro de um projeto de lei complementar, número 6, que passou já pelo jurídico da casa, com parecer favorável para a sua tramitação, que tem o objetivo de destravar os alvarás de licenciamento para a construção da nossa cidade. Todos nós sabemos que é uma reclamação recorrente de proprietários, de engenheiros, de arquitetos, dos corretores de imóveis, pela demora que existe na administração municipal, na prefeitura, no gerente de obras, para soltar os alvarás para a construção das obras da nossa cidade, da construção civil. E várias cidades do país, né, inclusive Campo Grande, já desde o ano passado, instituíram o alvará imediato, através de uma lei complementar. E em Campo Grande, a partir do momento da instituição do alvará imediato, que é no prazo de 24 horas em Campo Grande, já sai o alvará, Foram, assim, de imediato liberados 2.086 alvarás de construção da área da construção civil. Então, a movimentação da construção civil na cidade, ela gera renda, ela gera emprego, ela faz com que a cidade tenha o seu progresso sendo encaminhada de forma mais rápida. Nós sabemos que no Brasil todo a construção civil é a grande responsável pela movimentação de dinheiro, pela movimentação de renda e pela geração de emprego no país. Então, nós precisamos fomentar aqui na nossa cidade também a agilidade nas obras de construção, e para que elas iniciem é necessário que tenham o alvará. Os construtores, os proprietários, os engenheiros, os corretores necessitam do alvará para que possam dar entrada na documentação na Caixa Econômica quando vão fazer o financiamento, e aqueles que vão fazer também com recursos próprios precisam de agilidade para poder fazer os seus investimentos. Então, essa modalidade do alvará imediato é uma prática que está se acontecendo no Brasil inteiro já de algum tempo, né, e agora mais acentuada ainda pela pandemia, porque praticamente todos os serviços já são feitos de forma hoje online. Né, nós já estamos encaminhando requerimentos para a prefeitura e para todos os segmentos, judiciário, inclusive, principalmente, de forma online. Então, não deve ser diferente também na questão da emissão dos alvarás de construção em nossa cidade. No projeto de lei, nós estamos colocando, com prazo para emissão do alvará de 48 horas, a responsabilidade daí pela documentação que é apresentada para a prefeitura é do engenheiro ou do arquiteto responsável pela obra e do seu proprietário. Né, se houver alguma informação errada que possa caracterizar alguma má-fé, o responsável pela obra, o proprietário, responde, até criminalmente. Então, existe uma segurança toda para a administração municipal e também para todos aqueles que vão utilizar esse serviço. Né, da mesma forma como os advogados, quando fazem um processo, assinam um documento, ele é responsável pelo que está fazendo. Também os engenheiros, os arquitetos vão ser. Inclusive, na data de ontem, estive conversando com o Clodomiro Braga, né, que é o reitor de imóveis, delegado do CRES aqui na Viraí. Já passou para vários arquitetos e engenheiros da nossa cidade e eles deram o aval para que siga o projeto, que é interessante para todos. Né, e, com isso, nós vamos aí destravar a emissão dos alvarás de construção da nossa cidade. O projeto está cadastrado, deve fazer a sua tramitação aqui dentro da Câmara para que, na próxima sessão, ele entre já para ser discutido e, com certeza, aprovado por essa Câmara. Muito obrigado, população do Navirei.
Convido, nesse momento, o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior para fazer uso da palavra.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, vereadora, aqueles que ainda nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Cultura também, bom dia novamente a todos. Senhor presidente, quero falar de duas situações aqui, senhor presidente. Primeiro, dizer que com a aproximação do período eleitoral, os ânimos tendem a ficar exaltados. E aqui eu quero parabenizar a atitude do vereador Ederson Dutra, numa atitude bastante democrática, republicana, ao mencionar aqueles que se colocaram à disposição da população para discutir esse momento em que Naviraí vai viver de escolha dos seus representantes para o próximo mandato. Nós, do Partido dos Trabalhadores, temos o nosso nome, vereador Júnior, como pré-candidato a prefeito de Naviraí, e tentando fazer essa construção de forma participativa, democrática, republicana e, principalmente, respeitosa com todos aqueles que ousam sonhar com uma Naviraí melhor. Senhor presidente, uma das pautas que nós sempre defendemos aqui nesse plenário, e Vossa Excelência é prova disso, é a pauta, e hoje, inclusive, falamos um pouco disso, é a pauta da defesa dos direitos dos servidores públicos, que têm sido ultimamente tão execrados por uma política de governo nefasta, que quer fazer crer à sociedade que o servidor público não merece o nosso respeito ou a nossa consideração. Quando, na verdade, senhor presidente, se nós almejamos ter um serviço público de qualidade, nós precisamos, dentre outras coisas, de valorizar aqueles que, no seu dia a dia, se entregam e se doam para que o serviço público seja bem executado. E aí eu quero citar um exemplo aqui, senhor presidente. Infelizmente,
da falta de parceria ou da falta de consideração e de até respeito com os servidores públicos municipais, da atuação desta gestão municipal. Nós temos aqui, senhor presidente, nós recebemos há 5 meses atrás, Vossa Excelência capitaneou a reunião, os técnicos de nível superior da assistência social. Vossa Excelência deve se lembrar que traziam uma demanda e trazem uma demanda, porque ainda não desistiram dela, por ser justa, protocolada em 2018 na administração municipal, junto ao gabinete do prefeito, o pedido de equiparação não salarial, presidente, porque já ganham o mesmo valor, mas de equiparação de carga horária entre todos os técnicos de nível superior da assistência social. O que acontece hoje? Isso já é reconhecido nacionalmente. O Ministério do Desenvolvimento Social os tem a todos, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, todos como técnicos de nível superior, executando exatamente as mesmas funções, com a diferença de carga horária de 2 horas a mais, para os, principalmente aos psicólogos e pedagogos. Uma reivindicação justa, que não traz, senhor presidente, não traz qualquer dispêndio financeiro para a administração. Basta uma adequação e um reconhecimento da importância desses profissionais. Pois bem, passados 2 anos, procuraram a Câmara, a Câmara chamou representante da Prefeitura e foi estabelecido, foi acordado um prazo de 15 dias para uma resposta, senhor presidente. Já se vão 5 meses. 5 meses sem essa resposta. E eu me permito aqui desacreditar que essa resposta ainda venha esse ano, dado o descaso com que a administração municipal tem tratado os servidores públicos municipais em todas as suas demandas. Em todas as suas demandas. E aí eu quero aqui, para finalizar minha fala, senhor presidente, ressaltar a importância dos profissionais da assistência social. Assistência social que não significa assistencialismo, pura e simplesmente. Não significa tão somente dar uma cesta básica, ou uma passagem, ou uma alimentação. A assistência social é uma das políticas mais importantes que nós temos nos municípios, porque significa garantia, vereadora Rosângela, do exercício da cidadania. É disso que nós estamos falando. E, principalmente, em tempos de pandemia, nós vimos a importância desses profissionais multiplicada, dada a dificuldade com que as famílias têm sobrevivido durante esse período. Então, quero aqui fazer menção, fazer aqui a hipotecar aqui mais uma vez o nosso apoio a esses profissionais técnicos de nível superior da assistência social no pleito da equiparação de carga horária e estender, senhor presidente, se me permite, a todos os profissionais da assistência social que são, volto a dizer, fundamentais, não para a política de assistencialismo, mas principalmente para a política de inclusão e de exercício da cidadania. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Júnior. Parabéns pelo discurso. Convido nesse momento a vereadora Rosângela Faria Sofa para fazer uso da palavra.
Mais uma vez, quero cumprimentar a todos que nos ouvem, que nos acompanham. Dizer que nós estamos aqui nesse momento, praticamente a nossa última sessão do mês de agosto, não poderia deixar de falar sobre o fechamento do Agosto Lilás. O mês que nós trabalhamos aí, através de lives, através de entrega de panfletos, muito timidamente por questão da pandemia, dizer para a população de Naviraí, continue usando máscara, continue se higienizando com álcool, tomem muito cuidado, porque nós ainda estamos aí tendo muitos casos de contaminação. Precisamos nos ater e nos cuidar e continuar isolados, sim, de grupos, porque não está sendo fácil. Nós estamos aí contando com várias mortes já, dentro de Naviraí, acho que é 18, então é preocupante, precisamos nos cuidar. Fechar o Agosto Lilás, falando da violência doméstica, familiar, também fechar o Agosto Dourado, que nós tratamos aqui do período de levantar as questões da amamentação, dizer do trabalho maravilhoso das mulheres da Casa da Amizade, pessoal do Rotary, muito importante o trabalho, no qual a gente agradece muito realmente a parceria e a preocupação que vocês têm com essa questão, o aleitamento materno. Realmente vale ouro o aleitamento materno. É a saúde dos nossos bebês, é a saúde da nossa sociedade. Quando a gente fala do fechamento do Agosto Lilás, não significa que nós vamos parar de trabalhar com esta causa. Nós continuamos a nossa causa, embora todo mês a gente tenha aí uma causa nova. E nós vamos entrar o setembro e voltamos a falar sobre o suicídio também. Então, nós sempre vamos estar trabalhando um tema durante um mês, mas não vamos abandonar os temas já trabalhados. A gente carrega essas causas como bandeiras de trabalho, porque a gente entende que isso precisa ser falado todos os dias. Nós queremos enfrentar uma desigualdade, nós queremos, sim, uma equiparação de pessoas que tenham amor ao seu próximo e não violência com o seu próximo. Então, dizer que fechando o Agosto Lilás, fechando o Agosto Dourado, parabenizando o trabalho das senhoras da Casa da Amizade, falando também do dia 25 de agosto, que é o dia do soldado brasileiro. É o dia daquele servidor que defende a sua pátria. É o dia que aquela pessoa que está lá, que engajou no serviço do Exército Brasileiro, ele vai lutar com a sua própria vida para nos defender, para defender a nossa pátria. E esse dia do soldado, ele é um dia muito antigo, nos quais qualquer um de nós já vivenciamos e decoramos essa data como uma tarefa de escola. A gente sabe muito bem o que é o civismo. E aí, 25 de agosto é aquela data que a gente vai lembrar com muita glória de Duque de Caxias, que foi o nosso patrono do Exército Brasileiro, aquele que conseguiu, com o seu trabalho, ser um pacificador, ser aquela pessoa que conseguiu, diante de muitas rebeliões, ele conseguiu defender as terras brasileiras. Então, a esse soldado, Duque de Caxias, e todos os soldados de hoje, que a gente sabe, a gente olha, a gente vê na televisão onde é que o Exército Brasileiro está atuando, onde os nossos soldados estão atuando, defendendo o nosso patrimônio, defendendo a nossa nação. Parabéns, então, a todos os soldados brasileiros, e nós temos também aqui em Naviraí soldados que defendem a nossa cidade com unhas e dentes, como nós podemos falar. Dizer que realmente o trabalho de vocês é válido, e nós somos muito gratos por toda a dedicação. Desejar a todos os nossos munícipes uma ótima semana e que nós tenhamos aí a proteção de Deus e todo o cuidado necessário para nos garantir com uma qualidade de vida, que é aquilo que nós desejamos para todos vocês. Muita saúde e paz. Obrigada.
Convido nesse momento o vereador Josias de Carvalho, líder do Republicanos nessa casa, para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, nobres pares, ouvintes da Rádio Cultura FM, e todos aqueles que também nos assistem. Foi dito aqui pelo nobre vereador a respeito da empresa pública federal, né, Correios, é uma empresa brasileira, e a qual, evidentemente, que nós, essa Casa de Leis, tem o maior respeito. Mas sabemos que, ao longo dos tempos, foi uma empresa que foi alvo, terrivelmente, de políticas
má conduzidas, ou seja, dos maus políticos. E, gradualmente, essa empresa foi entrando em decadência. Evidente que nós reconhecemos o esforço dos funcionários, daqueles que, de fato, têm compromisso com o seu cliente, e que não foi o compromisso do mal político. Passou pelo, vamos falar aqui da era Sarney, era Fernando Henrique, cada vez foi ficando pior, né? A era do Lula Clamunhão, né? Que aí foi a pior de todas. E onde sabemos que teve deputados que se favoreceram e fizeram festa com essa empresa. Hoje, é óbvio que o Correio precisa apresentar uma nova estratégia para se reposicionar dentro do mercado. Por quê? Porque foi sucateado, foi pisado, literalmente. E aí quem paga o pato é o funcionário, que não tem nada a ver com essa má gestão. Eu acho que a greve não vai trazer benefícios. Se trouxesse, né, se trouxesse benefício, a esquerda sempre fez isso. E vivemos no país que, se não houvesse uma intervenção, já seríamos uma Venezuela. E o Correio tem que ter um novo modelo de organização para poder superar esses déficits desses anos que foi deprimido por gestões, eu diria até luciferiana, para poder fazer o quê? Aumentar a eficácia dos seus serviços. Tem que oferecer hoje inovadoras, soluções inovadoras à nossa sociedade. Tem que intensificar o foco no cliente, rever a sua questão de logística, porque foi tudo arrebentado. Reforçar a sua capacidade digital. O que não pode é acontecer o que aconteceu no passado, onde governos, né, usaram o Correio para poder distribuir panfleto em campanha eleitoral, como foi o caso da Dilma Rousseff. Isso é que não pode acontecer. Então, de fato, a empresa brasileira, essa empresa pública federal, tem que rever todas essas situações a quais nós mencionamos aqui, para poder efetivar novamente aquele serviço que outrora era um serviço de muita competência, de muita eficácia e tinha o respeito da população. Hoje, nós respeitamos os funcionários dessa empresa, com certeza, não há dúvida. Mas não respeitamos aqueles que sucatearam, aqueles que, de fato, fizeram dessa empresa um canibalismo. Obrigado, senhor presidente.
Antes de encerrar a sessão, gostaria de constar aqui o ofício do gabinete do vereador Júnior, endereçado a mim, presidente dessa casa, onde o vereador, através desse ofício, justifica a ausência por motivo de saúde da 25ª sessão ordinária, ocorrida no dia 18 de agosto do corrente ano. Segue em anexo deste ofício atestado de afastamento médico, certo de contar com o atendimento do pleito, subscrevemos. Atenciosamente, Luiz Alberto Ávila da Silva Júnior. Comunica a todos que que a falta do vereador Júnior na 25ª sessão encontra-se devidamente justificada. Gostaria também de usar a palavra no final da sessão aqui, como se fosse a tribuna, para fazer menção à moção de congratulação que eu apresentei hoje em plenário, aprovado pelos colegas vereadores, direcionada à 9ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Naviraí, né, onde a gente aqui endereçou ao chefe administrativo, o senhor Og Marçal, e também ao chefe operacional, o senhor Gleison Denis de Araújo. Né. Queremos aqui fazer, enfatizar, né, uma coisa positiva que acontece na nossa cidade, que acontece no nosso estado, né, onde o país é beneficiado. A gente, às vezes, vereador Júnior, a gente dá muito atenção para as coisas ruins, para os assaltos, para os roubos, para as coisas que vêm acontecendo, e a gente esquece de fazer justiça às coisas boas que vêm acontecendo. E em Naviraí, estamos sendo bem representados por essa delegacia de Polícia Rodoviária Federal que tem aqui. A gente leu em sessão, os números são recordes no Brasil, maior apreensão de skunk. Skunk, para quem não sabe, é considerado uma super maconha, porque é a conjunção de várias maconhas junto, inventaram essa skunk. Então, quer dizer, é uma coisa que eleva, né, o nome da cidade, não só por ser porta de entrada ou passagem de drogas e pessoas criminosas que transitam por aqui, mas como a cidade hoje que mais prendeu droga. Né? É um ponto positivo. Então, a gente gostaria de dizer mais uma vez, agradecer a todos os PIFs, todos os agentes, né? Estendo aqui as nossas congratulações a todos os policiais rodoviários federais, em nome do Gleison Denis e do Og Marçal, para que Deus abençoe, que vocês continuem fazendo esse excelente trabalho na frente da nossa delegacia e que cada vez mais o mal seja vencido pelo bem. E é esse que é o serviço de vocês, esse é o trabalho que vocês fazem. A gente só tem a agradecer, enquanto presidente dessa casa, enquanto representante legal da Câmara Municipal, o excelente trabalho que vocês vêm fazendo na frente da área de segurança pública, não só de Naviraí, não só do Mato Grosso do Sul, como no nosso país no geral. Um abraço a todos, fique com Deus, e nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão.